E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Não se esqueça, você pode nos ouvir também em nosso portal jornal.usp.br ou ainda do aplicativo de celular Jornal da USP. Baixe, é gratuito. E nós seguimos com as principais notícias do dia e também os destaques para a produção científica da Universidade de São Paulo. Vamos trazer um estudo para você. Pela primeira vez, São Paulo tem mais residências formais em prédios do que em casas. Um estudo do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, que considerou o registro de imóveis feito na capital entre os anos de 2000 e 2020. E a gente vai conhecer todos os detalhes destes números, não é? Um trabalho que o Centro de Estudos faz já há algum tempo. Eu converso com o professor Eduardo Marques, que é diretor do CEM. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane.
E com o Guilherme Minarelli, que é pesquisador júnior do centro. Tudo bem, Guilherme? Bom dia também para você.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Muito obrigada pela participação, Guilherme. E eu começo com o professor Eduardo. Para entender um pouquinho melhor, professor, esse estudo que vocês realizaram, aliás, um estudo, como eu disse, já baseado no registro de propriedades imobiliárias produzidos pela Secretaria da Fazenda Municipal, não é? Conta um pouco para a gente como é que vocês reuniram essas informações.
Muito brevemente, antes de falar especificamente sobre o estudo, a gente está lançando, o CEM vai estar produzindo uma série de notas técnicas a respeito de transformações recentes importantes de São Paulo, sempre com um caráter parecido com essa primeira, que são coisas bem factuais, assim, o que aconteceu, o que está acontecendo e tal, com alguma análise, evidentemente, mas com muito mais focado na apresentação de informações importantes para a conjuntura e para os debates da cidade. Vão ser 13 ou 14 notas e uma por semana. Então, hoje vai ser lançada uma segunda nota já sobre mobilidade. Nessa primeira nota, o que a gente fez foi pegar o banco de registros de matrículas imobiliárias que a Secretaria de Fazenda do município liberou pela primeira vez em 2015, finalzinho de 2015. A gente processou isso tudo, é uma quantidade gigante de informações, né? E a gente vai analisar isso em várias notas, na verdade. Essa foi a primeira nota que explorou essa questão do estoque formal residencial. Por que formal? Formal porque esse cadastro não inclui favelas, loteamentos clandestinos e habitações residenciais que não tenham sido formalizadas para a cobrança do IPTU. Isso a gente estima, né, os estudos estimam que gira em torno de 20 a 25% da cidade, talvez 30% das residências da cidade. Então a gente está falando sobre um conjunto de residências que inclui 70% a 75% das residências da cidade.
Guilherme, explica um pouco para a gente que tendência vocês observaram.
Bom, Roxane, o que a gente observou, por enquanto, é uma tendência, um processo de longo prazo de mudança do padrão do estoque residencial da cidade, que mostra uma tendência de mudança de um padrão baseado, sobretudo, em imóveis residenciais de baixo padrão horizontal e um crescimento muito alto, sobretudo dos residenciais verticais de médio padrão, né? Um aumento também expressivo dos verticais de alto padrão. Essas mudanças sugerem um pouco efeito, né, dos instrumentos urbanísticos, né, nessas mudanças, né, nessa trajetória, ainda que possam aparecer diferenças e variações territoriais que a gente vai buscar abordar em notas futuras.
Explica um pouco para a gente também como é que vocês tratam essa questão de estoque, né? Estoque imobiliário. Como é que é isso? Vamos explicar um pouquinho melhor o conceito, né, para o ouvinte entender o impacto dos números.
Isso é um detalhe bem importante, na verdade não é um detalhe, é um centro do material empírico. A gente está trabalhando com o conjunto, com o todo das residências existentes a cada ano. Não é um estudo que foca a nova produção, os novos imóveis que foram lançados, mas é o estoque. São as construções existentes em cada ano que vão se acumulando ao longo do tempo. Sim. Por isso que a tendência é que isso tem um caráter inercial muito grande, né? Porque tem uma quantidade muito grande de imóveis que já estavam presentes lá em 2000, mas mesmo assim a gente consegue ver uma tendência clara de transformação dos tipos ao longo do tempo. Isso é diferente de estudos que trabalham, por exemplo, com os lançamentos imobiliários por incorporação, que são os prédios que a gente vê subindo pela cidade, que tem uma incorporadora produzindo, que você recebe um papelzinho lá com a propaganda colorido em papel couché. Aquilo lá é um lançamento por incorporação que mostra um dos fluxos de produção de habitação nova, de residência nova. Essa nossa informação, ela inclui o conjunto das habitações acumuladas ao longo do tempo.
Agora, eu gostaria de entender também, Guilherme, eu perguntei para o professor sobre essa tendência neste estoque, não é? E a gente tem leis que lidam com essa questão, não é? Que tentam ordenar, digamos, eu não sei se é o termo correto, ordenar essas moradias. Que impacto tem tido estas leis sobre a questão imobiliária, né? Esse tipo de moradia?
Bom, a legislação urbanística, que busca regular a atividade imobiliária na cidade, busca direcionar, organizar, né, o movimento de crescimento da cidade, né, as diferentes atividades no território, de maneira a garantir uma vida, um funcionamento mais harmônico aí, da cidade. Bom, elas, pelo que a gente está vendo por enquanto, elas não têm um impacto diretamente na trajetória de transformação, né, desses padrões do estoque imobiliário. Contudo, assim, a gente pode olhar também e pensar ela pela perspectiva da relação com os outros usos da cidade, né? Então, ela não tem um impacto nem negativo, nem positivo em si, assim, né? Por um lado, ela pode sobrecarregar a infraestrutura demais ou fazer que haja uma densidade excessiva em algumas áreas e regiões da cidade, mas, por outro, ela pode tornar a cidade também mais compacta, aproveitar melhor a infraestrutura, os espaços com as melhores condições urbanas já existentes também, né? Então, a gente pode tornar a cidade também uma cidade mais confortável e mais próxima também do ideal de urbanidade que a gente pensa para as cidades, né? A ideia de densidade, né? Tanto não só construtiva, que é o que a gente está tratando aqui em específico, a gente ainda não colocou as pessoas aqui dentro ainda, né? Dos imóveis, a gente está tratando do parque edificado, mas a gente pode pensar, com certeza, esse adensamento, essa verticalização também relacionada com as infraestruturas de transporte, a proximidade com o trabalho, com as outras infraestruturas de saúde, educação, melhorando também a qualidade de vida, né, do paulistano.
Professor, complementando o que o Guilherme está dizendo, a gente pode dizer que nessa transformação tem acontecido, de alguma maneira, elitização do tipo de moradia? Essa é uma tendência?
Sim, aparentemente há uma. Os dados indicam um processo paulatino de elitização do parque edificado. Isso não quer dizer necessariamente elitização social, porque a gente não sabe se as pessoas que estão morando nessas habitações. Se a mesma família vai mudando de padrão e ela vai melhorando de padrão, ou se as habitações vão melhorando. Mas há um processo de elitização do parque imobiliário. Especialmente de medianização, assim, se eu puder inventar essa palavra, né? Porque não é exatamente que o topo, que o alto padrão está crescendo. O alto padrão cresce bastante, mas o que cresce e se transforma em predominante é o médio padrão. Esses efeitos vão se desdobrar em muitos detalhes quando a gente olhar esses processos no espaço. Para várias regiões da cidade. E é possível que tenha áreas da cidade que tenham um processo, sim, de elitização, em que esse alto padrão, crescimento do alto padrão esteja concentrado geograficamente, e outras que estão mais associadas a um processo de medianização.
Ah, então isso seria um complemento, quer dizer, seria um avanço em relação ao levantamento de dados que vocês fizeram até aqui.
É uma das notas que a gente vai lançar ainda. A gente vai trabalhar sob esse ponto de vista do estoque, a gente vai ainda trabalhar os valores imobiliários e o processo de valorização, que não está trabalhado nessa nota, a dinâmica do estoque de imóveis comerciais e dinâmicas espaciais. Isso vão ser notas para os próximos meses. Mas essa trajetória que a gente mostrou, ela pode estar associada com, em alguns lugares, com a produção de uma cidade mais compacta, que é um dos objetivos do último plano diretor. Cidade mais compacta significa uma cidade em que a infraestrutura está sendo melhor utilizada, em que as pessoas têm um grau de contato social mais urbano, digamos assim, né? Que tem um uso da rua, né? Como um local de encontro e tal, mas também pode estar associado com um uso excessivo da infraestrutura e com densidades que não são boas para a vida urbana, né? A gente só vai saber. Provavelmente a gente tem os dois casos, né, em lugares diferentes da cidade, né? De uma forma geral, o que esse estudo aponta, o estudo já aponta com relação aos instrumentos urbanísticos, é que qualquer argumento em torno dos atuais instrumentos urbanísticos de que eles produziram grandes transformações, não se verifica, né? Eles não produziram grandes inflexões nas curvas. As curvas seguem mais ou menos do jeito, no tempo, né? Esses 20 anos, que é um período razoável de tempo, elas seguem mais ou menos de maneira constante, inalterada.
Eu perguntei isso porque essa dúvida surge justamente a críticos, né, dizendo, olha, com um número maior de moradias verticais, prédios em determinadas áreas, você tem uma sobrecarga, que você tem uma circulação maior de pessoas numa mesma região, e isso tanto pode trazer dificuldades, pode trazer melhorias, como também dificuldades de acesso a serviços, dificultar, né, a circulação das pessoas, aumentar o trânsito. Tem muita gente que já faz críticas em relação a isso, né?
Então, mas eu acho que essa é justamente sobre isso que eu estou me referindo. Assim, e isso tem a ver com, inclusive, uma falta de conhecimento que as pessoas têm sobre essa, uma impressão que elas têm pelos lugares que elas circulam, né? São Paulo não era uma cidade vertical, em termos predominantes. São Paulo era uma cidade predominantemente horizontal. E São Paulo se expandiu muito ao longo do século XX inteiro, né? No final do século XIX, São Paulo era uma vilazinha de tamanho muito pequeno, inexpressiva em termos econômicos e tal. Ela se transforma no gigante que ela virou ao longo do século XX, crescendo principalmente de maneira horizontal, crescendo de maneira extensiva, aumentando mais o seu território do que a população. É lógico que certas regiões da cidade cresceram também verticalmente, né? Mas a ideia de que São Paulo é vertical, ela tem um retrato do centro histórico da região da Paulista, das encostas da Paulista, do espigão da Paulista e outras regiões localizadas. A maior parte da cidade, na verdade, tinha predominância horizontal. Agora, certamente continuam tendo áreas predominantemente horizontais, mas no conjunto a cidade se transformou numa cidade vertical, não é uma cidade vertical, né? Predominantemente vertical em termos residenciais.
Bom, para a gente concluir, então, o próximo passo do estudo seria?
Próximo passo, esse estudo vai lançar 4 notas.
Uhum.
Né? Esse estudo sobre estoque vai lançar 4 notas, uma próxima sobre valores imobiliários, a outra sobre imóveis comerciais, e depois uma análise, uma ou duas notas de análise espacial, dependendo do quanto a gente produzir. Mas a série de notas tem também notas sobre mobilidade, sobre participação e sobre a questão orçamentária. E elas vão ser lançadas a cada semana. Quem tiver interesse, no site do SEM, a gente vai estar lançando e circulando, evidentemente, pela internet, mas no site do SEM elas vão estar todas postadas a cada semana. E é importante dizer que essa iniciativa toda nossa, na verdade, ela é pensada como insumo para os debates de um seminário que o SEM é uma das entidades promotoras, se chama Fórum SP21, que vai acontecer em setembro. Tem outras entidades promotoras, como a FAUSP, a IAB, a OAB, a São Paulo, e uma série de outras entidades, e é um seminário que vai acontecer e que também as pessoas podem ter informações diretamente no site, pelo site do SEM ou pelo site da USP com o nome Fórum São Paulo 21, tudo junto, sem espaço.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor Eduardo Marques, diretor do SEM. Muito obrigada, viu, professor?
Obrigado eu. Agradeço a você e aos ouvintes.
E o Guilherme Minarelli, que é pesquisador júnior do Centro de Estudos da Metrópole da USP. Obrigada, Guilherme, e até a próxima.
Obrigada, Roxane. Até.